Whitecast. Olá, eu sou Denise Guimarães e você confere agora mais um episódio do Whitecast, promovido em conjunto com o Programa de Proteção de Dados Pessoais do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O tema deste episódio é Inteligência Artificial no Poder Judiciário. Vamos conversar com a doutora Isabela Ferrari, juíza federal no Tribunal Regional Federal da 2ª Região, mestre e doutora em Direito pela UERJ. Doutora Isabela Ferrari foi pesquisadora visitante na Universidade de Harvard em 2016 e 2017 e professora do curso de Inteligência Artificial e Estado de Direito da Unesco e autora dos livros Justiça Digital e Discriminação Algorítmica e Poder Judiciário. Olá, seja bem-vinda, doutora Isabela. É um prazer falar com a senhora.
Prazer é meu.
Doutora, quando falamos de inteligência artificial no poder judiciário, do que exatamente estamos tratando?
Denise, na verdade, inteligência artificial é um termo polissêmico. É um termo que tem vários significados. Quando a gente fala em inteligência artificial no poder judiciário, normalmente a gente está falando em duas coisas. A primeira são as ferramentas de machine learning, inteligência artificial discriminativa que nós já temos. Hoje a gente tem muitos projetos no Poder Judiciário brasileiro, são mais ou menos 150 projetos e 80% deles usa essa técnica de inteligência artificial. Como é que essa técnica funciona? Basicamente, ela funciona a partir da leitura de uma grande massa de dados, encontrando padrões nesses dados e sugerindo caminhos a seguir. E aí, Denise, quando a gente fala sobre essa realidade no Poder Judiciário brasileiro, como que essa coisa tão abstrata que eu acabei de falar se manifesta? Hoje, a gente tem sistemas que, por exemplo, identificam quando existe litispendência entre processos, a gente tem sistemas que fazem penhora automática, a gente tem, por exemplo, sistemas que recomendam aplicação de leis para juízes e servidores. A gente tem até alguns sistemas que escrevem minutas de decisão em tribunais específicos, a partir de uma programação intensa, normalmente para casos de massa, casos muito repetitivos. E nós temos aí a grande estrela dos projetos, que a ferramenta que é reconhecida internacionalmente como talvez a mais importante hoje, que é o sistema Vitor, que é o sistema de inteligência artificial do Supremo Tribunal Federal. Então, quando a gente fala sobre essa inteligência artificial tradicional, que a gente chama de inteligência artificial discriminativa, a gente está falando sobre ferramentas que fazem essa ampla gama de coisas, desde coisas burocráticas e organizacionais até coisas mais arrojadas. Isso é o que existe. E agora, a gente está acompanhando aí, nos últimos 2 anos, principalmente, o surgimento de um novo tipo de inteligência artificial que vem sendo chamado de inteligência artificial generativa, que é o tipo de inteligência artificial que ferramentas que muita gente conhece adotam, por exemplo, o ChatGPT, por exemplo, o Claude. A inteligência artificial generativa, ela ainda é uma novidade, ainda é algo que a gente está aprendendo. Então, se na inteligência artificial discriminativa, que é a que a gente já aplica, a gente tem sistemas que leem informações e sugerem comportamentos a partir daquilo que aprenderam, de padrões dessa informação que receberam, a inteligência artificial generativa, ela nos desafia de muitas formas, porque ela não é simplesmente uma repetição de um padrão do passado. A inteligência artificial generativa, ela é capaz, em boa medida, de uma certa atividade criativa. E aquele resultado que ela nos entrega depende muito de como a gente interage com ela, diferente dos sistemas que a gente já adota no Poder Judiciário, que vão dar sempre a mesma resposta para pessoas diferentes. Então, como é que o chat GPT funciona? Né, a gente vai pedindo, a gente vai perguntando, e dependendo daquilo que você pergunta ou daquilo que você pede, ele te entrega. Até aí, tudo bem. E hoje a gente está vendo, e é muito interessante a gente fazer essa entrevista hoje, porque na semana passada, o TJ do Rio e o TJ de Santa Catarina anunciaram sistemas de inteligência artificial generativa no judiciário para ajudar juízes e servidores. E a gente sabe que a gente está vendo aí, então, uma primeira onda institucional da utilização dessa nova forma de inteligência artificial. Só que a gente já teve problemas antes dessa ferramenta ser institucionalizada. Então, se tem notícia por reportagens de que houve um caso no TRF1 em que, supostamente, um servidor teria feito uma minuta para um juiz com base, né, utilizando a ferramenta do ChatGPT, e que essa ferramenta, ao criar a minuta, ao auxiliá-lo a criar a minuta, inventou um precedente que não existia. O juiz recebeu aquilo, entendeu que aquilo fazia sentido e assinou a decisão com base no precedente não existente. O advogado do caso percebeu, a questão foi para a Corregedoria do Tribunal e agora está no CNJ para ser decidida. Então, a inteligência artificial generativa, ela traz desafios próprios. E é muito interessante perceber como ela funciona na prática. É algo sobre o que não tem muita coisa escrito, mas a gente consegue entender. Então, por exemplo, se eu falo, né, se eu pergunto para o ChatGPT, ChatGPT, quantos ministros tem no Supremo? Ele vai me responder que tem 11. Aí eu falo assim, se você tem certeza que tem 11, porque eu achei que eram 13. Aí ele vai dizer, a senhora está totalmente certa? Na verdade, são 13. Então, o grande perigo da inteligência artificial generativa é que quando eu peço para ela me entregar algo, se o ChatGPT não encontra, se essas ferramentas não encontram, elas inventam para fazer aquilo que você determinou. E aquilo é o fenômeno que a gente conhece como alucinação. Então, inventar decisão, inventar história, inventar precedente. Por isso, diferente daquelas ferramentas de inteligência artificial discriminativa que você podia simplesmente entregar como uma ferramenta de auxílio para o magistrado, para o servidor, a inteligência artificial generativa, ela exige que a gente se capacite para entender o que a gente pode ou não fazer. Ela não é um dado. O conhecimento nessas ferramentas é construído a partir dessa interação entre o homem e a ferramenta.
E vai se levar um certo tempo, né, doutora Isabela?
Com certeza.
Mas a senhora acredita que essas ferramentas podem trazer impacto positivo na produtividade e na eficiência do poder judiciário?
Com certeza. A gente já vem percebendo, assim, muitos impactos positivos pelas ferramentas que a gente tem à disposição. E eu também acredito que, desde que devidamente utilizadas, né, utilizadas como algumas pessoas dizem, como um cérebro estendido, como uma extensão do meu pensamento, essas ferramentas podem me auxiliar a decidir mais rapidamente, a escrever melhores decisões, podem auxiliar a minha equipe também, por exemplo, a gente a definir qual é a requisitação que você vai fazer com a perícia. Você consegue utilizar essas ferramentas para organizar os argumentos que as testemunhas trouxeram, para ver quais daquelas informações estão contraditórias ou não estão. E você realmente pode usar como uma ferramenta para te ajudar a escrever decisão. Eu mesma, no meu uso privado, eu uso bastante. Então, eu dei uma palestra um tempo atrás, num evento. Eu tinha 5 minutos para explicar para juízes do mundo inteiro qual que era o cenário da inteligência artificial no Poder Judiciário brasileiro, que é como que ele começa, como que ele se desenvolve, em qual ponto a gente está e o que vinha adiante, né? Qual é o cenário do porvir. E eu usei, assim, eu usei o ChatGPT para organizar as ideias, eu usei o ChatGPT para me dizer mais ou menos quanto tempo que aquele discurso demoraria, eu usei o ChatGPT para fazer uma primeira tradução, foi uma fala que eu fiz em inglês, então eu usei ele para fazer uma primeira tradução e depois eu voltei lá para corrigir o que estava errado, depois eu usei ele para melhorar a redação. É uma ferramenta que, se você souber usar bem, ela é muito útil, só que você precisa saber usar. E a gente sabe que usar mal no Poder Judiciário é potencialmente prejudicar o direito do jurisdicionado. Então, assim, os erros são muito graves, né? A gente está falando de erros que são erros graves. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa lembrar que a gente vive no Poder Judiciário que está abarrotado de processos, num país cuja situação processual é muito diferente dos demais. Então, só para a gente comparar, Denise, no Brasil, a gente tem mais ou menos 80 milhões de processos em curso. Se a gente for comparar o Brasil com a Índia, que tem uma população muito superior, na Índia são 30 milhões de processos só. Estados Unidos, a gente tem índices de acordo em 1% dos processos. No Brasil, a gente só tem acordo em 7% dos processos. Então, a nossa situação é realmente dramática. E sim, a gente precisa encontrar saídas. E sim, a inteligência artificial é uma forma da gente encontrar uma saída em que você não precisa restringir o acesso ao judiciário. Mas, claro, isso só vai ser uma solução se a gente souber como fazê-lo.
Exatamente a próxima pergunta, doutora Isabela. Quais os principais desafios para a implementação dessas ferramentas no Poder Judiciário?
O que eu vejo é o seguinte. Então, existem os desafios técnicos das ferramentas. Quando a gente fala sobre a inteligência artificial discriminativa, essa inteligência artificial original, que é o que a gente realmente usa mais hoje em dia no Brasil, que é basicamente machine learning, a gente está falando de desafios que são opacidade e discriminação. Existe um caso que é bem famoso, que eu gosto de usar, porque eu acho que ele simboliza muito esses desafios, que é o caso Loomis. Então, o que aconteceu? No estado americano de Wisconsin, aconteceu um caso que acabou se tornando uma grande referência para o mundo inteiro quando a gente fala sobre esse assunto, que é o caso Loomis. Então, o que acontecia? Foi deixado à disposição dos juízes um sistema de inteligência artificial para ajudar esses juízes a decidirem o que fazer quando alguém fosse preso em flagrante. Se a pessoa é considerada perigosa, a pessoa fica presa. Se a pessoa não é considerada perigosa, a pessoa responde solta. Um homem chamado Eric Loomis furtou um carro, trocou tiros com a polícia, foi preso em flagrante e conduzido à presença de um juiz que usou esse sistema, que disse que o Loomis era uma pessoa perigosa. A defesa do Loomis, que viu, né, que ele estava respondendo ao processo preso, porque tinha sido considerado perigoso, e a fundamentação, ela direcionava toda para a resposta do sistema, pediu para saber por que ele tinha sido considerado perigoso. O juiz negou o pedido, eles recorreram para a Suprema Corte do Estado, a Suprema Corte do Estado disse que não ia abrir o código do sistema para dizer por que ele tinha sido considerado perigoso. A defesa recorreu para a Suprema Corte dos Estados Unidos, através de um recurso chamado Writ of Certiorari, que permite não só que a pessoa redecida a questão, mas que permite que a pessoa decida, que permite que a Suprema Corte decida se quer decidir a questão. E a Suprema Corte dos Estados Unidos disse que não ia decidir aquele caso, porque aquele caso envolvia tecnologia e eles não entendiam o suficiente sobre aquilo. E se isso já parece para a gente muito estranho, porque ele ficou preso sem saber por quê, a coisa fica muito pior. Primeiro, quando a gente recebe a informação de que o sistema que foi usado no caso do Loomis, chamado Compass, não foi o sistema desenvolvido pelo Poder Judiciário. Era um sistema privado que o Poder Judiciário do Estado de Wisconsin alugava para fazer análise de risco. E fica muito pior quando a gente descobre que depois, por obra de uma ONG chamada ProPublica, que fez uma auditagem nos resultados do Compass, e a auditagem a gente sabe que só dá para fazer quando você tem muito resultado, descobriu-se que o sistema estava enviesado contra negros. Então, só por ser negra, uma pessoa tinha duas vezes mais chances de ser considerada perigosa que uma pessoa branca na mesma situação. Então, esse exemplo do Compass, ele lembra a gente dos riscos da inteligência artificial discriminativa, aquela inteligência artificial original que eu falei para vocês.
Uhum.
Primeiro, opacidade. Como esses sistemas funcionam lendo muitos dados, um volume gigantesco de dados em múltiplas camadas, quando a gente olha o resultado da operação desses sistemas, aquilo que eles sugerem que você faça ou deixe de fazer, a gente não consegue refazer esse caminho decisório. Né? O cérebro humano não consegue refazer esse caminho decisório. Então, a gente não entende. Para a gente é difícil entender exatamente como que aquilo funcionou ou como que você chegou naquele resultado. Então, essa é a opacidade, né?
Uhum.
Falta transparência da forma como se deu o processo decisório. E o segundo problema é o problema da discriminação. Então, se eu estou ensinando um sistema com base em dados que são discriminatórios, porque foram produzidos em uma sociedade discriminatória, o sistema vai encontrar esse preconceito, vai aprender esse preconceito e vai replicar esse preconceito, potencialmente atingindo muito mais pessoas do que as decisões que deram origem a esses dados que alimentaram o sistema.
Com certeza.
Então, esses são os problemas quando a gente fala sobre esses sistemas de inteligência artificial original. O que, que a gente pode fazer nesses casos? Primeiro, saber que o problema existe, fazer uma curadoria mais próxima dos dados, pensar para que a gente está aplicando, quais são as categorias. Então, existem coisas que a gente pode fazer e que são feitas, tá? Então, os sistemas que a gente usa no Brasil hoje em dia são muito seguros, porque existe essa preocupação, é algo para que se está olhando, essas informações estão disponíveis, então, né, é possível investigar, enfim. Então, é isso que se faz com esses sistemas de inteligência artificial originais, né? Que tem esses problemas de opacidade e discriminação, problemas potenciais.
Tá bom.
Para a inteligência artificial generativa, para mim, o maior perigo hoje é a não compreensão da forma como ela deve ser usada, que é um pouco do que a gente conversou. Então, assim, inteligência artificial generativa é ótima para você ter uma escrita fluida, é boa para você fazer alguns resumos, é boa para criar cenários hipotéticos, é boa para trazer argumentos, é boa para fazer conexões. Mas, por exemplo, a gente não pode usar ela para pesquisa fática. Então, uma pesquisa que você faria no Google do precedente, não faça no ChatGPT, porque ele vai inventar resultado. Então, assim, para fazer pesquisa fática, de jeito nenhum. Para pesquisar a lei, de jeito nenhum. Para pesquisar a jurisprudência, de jeito nenhum. Para decidir, você coloca a informação e pede para ele decidir, também dá problema, também não é confiável. Então, assim, é mais saber como eu uso e como eu não uso, né? Então, para mim, hoje, esse é o maior risco da inteligência artificial generativa, é ser usada por quem não sabe como usá-la. É aí que entra a solução que eu vejo, que é você oferecer curso de capacitação, as pessoas realmente buscarem aprender institucionalmente isso ser oferecido. Eu só vejo esse caminho se a gente quiser usar essa ferramenta que tem o potencial de nos ajudar muito no nosso dia a dia.
No seu livro Discriminação Algorítmica e Poder Judiciário, a senhora trata dos limites à adoção de sistemas de decisões algorítmicas no judiciário brasileiro. Quais seriam esses limites?
Então, Denise, no meu livro eu começo explicando bastante sobre como funciona a inteligência artificial, falo sobre esses problemas que eu já tratei de opacidade e discriminação e vou olhar para a teoria da regulação e para aquilo que a gente tem de regulação hoje no Brasil sobre aplicação de inteligência artificial no Poder Judiciário, que é a Resolução 332 de 2020, e vou pensar quais dos sistemas que a gente tem que deveriam continuar sendo usados e quais dos sistemas a surgir que talvez merecessem uma regulação mais profunda. Esse livro ele foi lançado em 2022. No início desse ano, eu dei um curso sobre inteligência artificial e poder judiciário, em que eu trato um pouco mais sobre ChatGPT, essas coisas que a gente conversou, e sobre uma mudança que parece se iniciar no mundo sobre a regulação da inteligência artificial. Esse curso está no meu Instagram, vou até compartilhar com as pessoas, porque tem um material interessante
com
lá
gentileza.
Disponível. É Isabela Ferrari 444, Isabela com S e um L só. O que eu vejo hoje é que a gente precisa olhar para essa parte da regulação da IA, para pensar sobre quais sistemas, dentre os tantos que a gente tem, são sistemas de baixo risco, quais são sistemas de médio risco, quais são sistemas de alto risco, em que lugares a inteligência artificial não deveria ser adotada. E isso também vem sendo discutido pela nossa cúpula. Eu, inclusive, faço parte de um grupo de trabalho do CNJ para a regulação da inteligência artificial no Poder Judiciário, que foi criado pelo ministro Barroso no final do ano passado. Um grupo de trabalho que pensa não só a aplicação desses sistemas originais, mas que também está pensando como que a gente pode usar a inteligência artificial generativa para ajudar o judiciário a, de fato, avançar.
A inteligência artificial no Poder Judiciário, juntamente com outros temas relacionados à proteção de dados pessoais, será abordada no circuito de palestras promovido pelo Programa de Privacidade e Proteção de Dados do TJMG nos dias 7, 14, 21 e 27 de agosto. As inscrições estão abertas. Saiba mais no portal tjmg.jus.br. ou no site da EGEF, Escola Judiciária Desembargador Edésio Fernandes, egf.tjmg.jus.br. E chegamos ao fim desta edição do iCast e agradecemos a participação da doutora Isabela Ferrari, juíza federal no TRF da 2ª Região.
Queria agradecer a oportunidade de a gente tratar desse tema tão importante e que deve moldar aí a sociedade em que a gente vive nos próximos anos. Obrigada mais uma vez, Denise. Foi um prazer falar com vocês.
E você, gostou desse bate-papo? Você pode conferir todos os episódios do iCast no portal tjmg.jus.br. Acesse e fique por dentro do que há de mais atual no mundo da inovação. Abraços e até o próximo. Você ouviu o iCast, uma produção da Diretoria Executiva de Comunicação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.